Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. 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 Deus tem falado muito com a gente esses dias, principalmente, né? Com relação às dificuldades que nós teríamos para entender muita coisa, né? E a razão, o motivo maior é que escureceu de uma hora para outra. Interessante que quando entardece, né, quando o sol começa a entrar, de repente vem a noite, quando você assusta, e veio a noite. Eu acredito que nós já estamos realmente num tempo assim de muita dificuldade, tem havido muita perturbação, muita confusão, né? E parece que qualquer que seja a luz que você acende, no meio de muitas trevas, a luz não é como o sol. Não é como a luz do sol, né? Você acende uma luz, ela clareia ali em volta de você, e de repente apaga, né? Ou então você tira dali e acabou. As virgens, que Deus fala das virgens, que estariam vigiando, que estariam preocupadas, né, Vilma? Essas virgens, elas tinham um azeite na vasilha. A gente percebe ali que não seria uma luz boa, realmente, uma luz perfeita. Claro que não é como o sol. O sol, quando sai o sol, aí você pode apagar todas as luzes da cidade, porque o sol resolve tudo. O sol é Deus. Então Deus entende perfeitamente. Deus sabe perfeitamente o que está acontecendo, né? Mas nós não. Nós não. Então, fazer o quê? É esforçar, pelejar, lutar. O reino de Deus será alcançado, tem promessas, ótimas promessas, excelentes promessas, né? Mas vai requerer de nós um esforço maior, por causa da falta de luz. Concorda ou não? Então, nós estamos vivendo um momento de muita confusão, muita dificuldade, e falta, assim, uma autoridade espiritual que pudesse fazer alguma coisa. Então, aquilo que Lutero fez lá atrás, hoje não é possível mais fazer. Engraçado, só de Lutero falar, que, olha, imagina vocês o quanto as coisas são interessantes. Só de Lutero, que era um padre, de repente falar que a justificação era pela fé. se as pessoas seriam justificadas pela fé. O que, que aconteceu? O pessoal que estuda, aí está falando, Mateus, você que está... Só de Lutero ter falado, um padre, né, que resolveu, lá dentro da igreja mesmo, falar, ó, não, a justiça vem pela fé. Ele contrariou a igreja, no que diz respeito a indulgências, muita cobrança, né? A igreja católica cobrava demais das pessoas. Aí Lutero pegou e falou, olha, não, a justificação é pela fé. Quem crê, será salvo. O que que aconteceu? O que aconteceu, Elza? O que que aconteceu na época, no mundo? Hã? Fala um, cada vez levanta a mão e ele fala para mim. Pessoal que estuda, vamos ver o pessoal que estuda. Só que está preparando para vestibular, essas coisas, né? Não tem, na história não fala da reforma? Hã? Não foi? Então, é uma coisa que envolveu o mundo inteiro, foi o período da reforma protestante. Foi um protesto. Então, uma coisa à toa. E hoje, se eu falar justificação pela fé, ou se não é pela fé, ou se vai para o inferno, se não vai para o inferno, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Então, não tem nada assim que causa impacto. Como causava antes. Havia um temor de Deus. A igreja católica, ela tem tinha um domínio total, e todos os católicos tinham muito temor de Deus. As pessoas não prostituíam, não adulteravam, não matavam, não roubavam, porque tinha muito temor de Deus. E hoje ninguém está aí, ó, para nada. Os padres estão comendo os meninos, estão... E roubando, matando. E ninguém está aí para nada. Então, não, falta temor. Falta realmente temor de Deus. Não tem nada. Você fala hoje, amanhã, está a mesma coisa. O pessoal não está nem aí. Não tem nada assim que cause um impacto. Então, nós sabemos que não pode, mas nós estamos fazendo. Nós sabemos que não pode, mas nós estamos fazendo. Bom, então, por causa dessa escuridão, por causa dessa coisa difícil, por falta de luz, a única coisa que vai dar, que vai resolver, que vai causar alguma coisa, vai ser o anticristo e o Cristo. Né? Vai ser o anticristo e a volta de Cristo. Não tem mais nada que você possa imaginar que vai resolver alguma coisa. O anticristo vai fazer, criar alguma coisa, um impacto, chamar a atenção de todo mundo? Vai, mas o que ele vai fazer? Ele também não quer nem saber, né? Ele faz o que ele quiser, problema dele, né? Problema dele, você não está nem aí para ele, tá? Tá. Ele não vai deixar barato, não. Ele vai fazer chover fogo do céu. Então, você pensa que ele não vai fazer? Vai. Ele vai realizar sinais, prodígios. Ele vai fazer coisas que só Deus poderia fazer. Então ele vai causar um impacto. Ele vai causar. Mas ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Haverá um sinal, alguma coisa, a pessoa não vai poder comprar nem vender aleatoriamente, como hoje. Todo mundo compra e vende. Por isso que a coisa está objetada. Aí o anticristo vem e vai arrumar a economia. Ele vai arrumar a economia, não vai? Vai. O que, que ele vai fazer? Se você quiser comprar 3 vestidos, ele vai dizer para você, você só pode comprar 1. Certo? Se você quiser 50 pares de sapato, ele vai dizer para você, 1. Um par de sapato. Tá bom? Quando acabar, você volta, compra outro. Então, ninguém vai poder comprar e vender, senão autorizado. A hora que você passar lá o sinalzinho, a hora que você der o sinal lá, a sua conta está bloqueada. Você está impedido de comprar, você está impedido de vender. Pronto, acabou. Então, esse consumo desenfreado, essa coisa essa, que perturba a economia, a inflação, aquela coisa e tal, esse gasto desnecessário. Deus falou, olha, tendo o que comer e vestir, você está contente. O diabo foi e nos preparou para a gente não ficar contente. E aí ficou fácil depois para ele predominar. Vai causar impacto? Vai. Aí depois, quando não tiver mais nada, quando o poder do povo de Deus for destruído. Daniel capítulo 12, se não me engano, está lá. Quando o poder do povo de Deus for destruído. Tá, acabou o poder do povo de Deus. Você pode fazer chover fogo do céu. Lembra quando eu falei uma vez aqui, você pode levantar um morto aqui que não vai mudar a igreja? Pode levantar um morto. Que as pessoas vão continuar fazendo do mesmo jeito. Então não tem nada que causa arrependimento, que causa temor, que você fala, pronto, mas nunca eu vou fazer isso. Né? Que você, não tem mais nada. Né? Quem fazia, continua fazendo. Quem matava, continua matando. Quem roubava, continua roubando. Não está havendo nenhuma alteração. E o povo de Deus? Como é que fica o povo de Deus nessa história toda? Mas não vai existir o povo de Deus? E aí? De onde vai tirar esse povo de Deus? De onde? Mas não vai existir o povo de Deus? Vai ter toda essa dificuldade, vai existir toda essa dificuldade. Mas vai existir o povo de Deus também. Então, os virtuosos se manifestarão. Aqueles que realmente quiser Deus. Então, vai ser uma coisa assim, não tem impacto, não tem assim nada extravagante. Não vai ter nada extravagante. Tudo que podia fazer já foi feito. Amém? Jesus já ressuscitou dos mortos. Não podia fazer outra coisa maior, melhor. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou dos mortos. Tem alguma coisa mais espetacular do que uma pessoa morrer e depois sair viva de novo? Tem alguma coisa mais espetacular? Tem? Então não tem mais nada para fazer. O que, que vai agora depender? A única coisa que é o seguinte, olha, você quer, se você quiser, depende de você, única e exclusivamente de você. Amém? Lucas capítulo 3. Versículo 1, Lucas capítulo 3, versículo 1. Olha, eu estava conversando hoje, com a irmã, estava comentando exatamente a respeito desse negócio. Eu lembro, como se fosse hoje, o dia em que eu apaguei o cigarro e falei, não vou mais fumar. Acabou. Apaguei o cigarro e falei, não vou mais fumar. Pronto, acabou. Né? Aí outros têm que fazer tratamento, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e etc, para a pessoa parar de fumar. Tem que tomar remédio, tem isso, tem aquilo, para parar de fumar. E sendo que não precisa. O que que precisa? Precisa de quê? Não fuma mais, acabou. Aí eu estava dizendo, já não foi fácil para o Ramiro parar de fumar. Não foi fácil para o Ramiro. Já não foi fácil para o Ramiro. Às vezes aquilo que para mim foi fácil, para outro não são, ou não é. Não é fácil. Não foi fácil para o Ramiro parar de fumar, eu lembro muito bem. Parece que foi mais fácil deixar de beber do que parar de fumar. Então, meu irmão, cabe a você, cabe a nós, tomar decisão. Se você tomar decisão, Deus vai apoiar você. É isso que é o negócio. Interessante é isso. Se você botar falando, em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Em nome de Jesus, eu não piso mais aqui. Acabou. Se você tomar a decisão, Deus vai dar a você o poder, a força, tudo que você precisa, mas tem que partir da gente, né? Quer ver? Tem que partir de nós. Veio um redentor a Sião, veio um homem a Sião, o próprio Deus, e falou pra, e deixou escrito isso. Siga-me. Pronto. Ele falou, siga-me. E você vai chegar onde eu cheguei. Onde eu estou, você vai chegar. Siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Pronto, acabou. Eu quero ver quem que vai impedir você. Qual é o diabo, qual é o demônio que vai impedir você de seguir Jesus? Nenhum. Nenhum. Amém? Por quê? Porque a sua força vai ser a sua força ou a força de Deus? Bem alto. Por quê? Porque não está escrito o Senhor é a minha força? Vai ser a sua fé ou a fé de Deus? Hã? O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fé. Um dom de Deus. Amém? Então, tudo que eu quero vem dele. Ele me dá. Deus nos tem dado tudo que eu preciso. Está lá escrito. Deus, você só não consegue se você não quiser. O que a gente faz aqui, gente, é só abrir os olhos. É só chegar a terra no pé. É só animar você a tomar a decisão. É só isso. É animar você. Pronto. Se você botar na sua cabeça, não, eu vou ser santo. O que, que você vai ser? Santo. Eu vou ser justo. Acabou. Eu vou ser justo. Quem que vai impedir você de ser justo? Quem? Ninguém, ué. Porque se Deus é por nós, Quem vai ser contra nós? Só não vai acontecer se eu não quiser. Vocês concordam? É assim. Por isso é que nós somos vencedores. Por isso é que o povo de Deus... E aí, muita gente vai querer nos imitar. Muita gente vai querer copiar. Perguntar para você, como que você faz? Como que você fez? Eu apenas acreditei. Eu apenas acreditei. Como foi que você fez? Me explica. Você apenas creu. Pegou a cruz, seguiu e pronto. Amém? Então vamos ver se tem alguma escritura para nos ajudar. Então, não faz. Por que não faz? Hã? Porque não quer. Porque não quer fazer. Você ainda não resolveu fazer. Você ainda não resolveu fazer. Você ainda está em dúvida, ainda está com medo de alguma coisa. Você não tem motivo para fazer, não tem motivo para tomar essa decisão. Mas o dia que você quiser, pode ser uma criança, pode ser um menino, pode ser um jovem. O dia que você quiser, fala, não, eu... Amém? Eu vou. Tudo posso, tudo. Naquele... Sabe o que é fortaleza? Quer dizer o quê? Naquele que me dá a força. Então, Lucas capítulo 3. Versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão do pecado. O que é arrependimento? Hã? O que é arrependimento? Eu não vou mais fazer isso, acabou. Isso aqui é arrependimento. Arrepender é você toma a decisão de não fazer mais aquilo. Eu não vou fazer mais isso. Acabou. Amém? Se eu me arrepender, ou seja, eu vinha fazendo as coisas. Se eu me arrependo, eu deixo de fazer aquilo. Eu vinha fazendo certas coisas. Se eu me arrependo, eu não faço mais. É assim, é assim. Então, é o arrependimento que às vezes falta. Eu vinha fazendo, mas eu ponho na minha cabeça, eu vou continuar fazendo só mais uma semana. Eu vou continuar fazendo, eu vou diminuir. Pode diminuir? Pode. Pode diminuir. Só que você não fica livre do negócio, não. Você só fez... diminuir. Não sei se foi a Carmen, tem aqui uma visão esse dia. Tinha um cavalo, e em cima do cavalo tinha um demônio pequenininho. Feio para danar, parecia um morcego. Eu não vi, não, ela que viu. Mas, pelo jeito que ela falou, eu imagino, bichinho feio, só tá pequenininho montado num cavalo grande. E ele rumava o pau no cavalo. E ele batia nesse cavalo, judiava com esse cavalo. É, o pessoal está lembrando aqui, ele dirigia o cavalo, era na orelha, era segurado na orelha, vira para a direita, vira para a esquerda. Era grudado na orelha do cavalo. Que tamanho que era o demônio, cara? Assim? A gente não precisa de demônio grande para poder... judiar com cavalo. Quem é o cavalo? Nós. Não precisa de demônio grande para judiar com nós, não. Que esse cavalão bonito. É. E o diabo, pequenininho, ó. Entendeu? Lá no Jóquem, quanto mais levinho ele for, melhor, ó. Põe o cavalo para correr. E aí, eu entendi. Falei, olha, não precisa ser grande para judiar com nós, não. E como ele tem judiado, diminuir o tamanho, eu tenho esse tipo de coisa, eu tenho esse problema, o que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Aí o Ramiro deixou de fumar 20 cigarros por dia, 30 cigarros por dia, passou a fumar quando, meu? Pois é. O Ramiro, eu lembro, o Ramiro de repente estava na reunião, de repente, cadê o Ramiro? Sumia. Aí, cadê o Ramiro? Né, Lalo? Procurar o Ramiro, cadê o Ramiro? Sumiu o Ramiro. Aí vinha o Ramiro. E ele ficava, coitado, assim, né, o bichinho era pequeno, mas judiava, né, meu? Aí vinha o Ramiro com aquela tristeza, vocês já pegaram, coitado, o Ramiro fumou. Você chegava perto dele, você via o cheiro do cigarro. E ele ficava contrariado, batia, tinha um negócio que judiou com ele durante um tempo, até que ele conseguiu. E Deus, eu lembro de uma vez, um sonho, não sei se foi sonho, que foi que ele teve, tinha um morro alto, uma montanha, um morro alto, e o Ramiro tinha que passar pela montanha. Ele tinha que passar. O que, que ele fez, Ramiro? Lembra? É. Ele tinha que subir e atravessar a montanha. No sonho, ele... Isso. Aí ele fez, rodeou a montanha. Como é que é? O companheiro estava comigo. Pois é. O certo é assim: se você tem um problema, você tem que realmente pisar. A cobra, você mata, arranca a coisa pela raiz. E a cobra, você não bate no meio dela, você tem que arrancar a cabeça dela. Eu falo para vocês, eu lembro de um sonho que eu tive, que eu bati no meio do bicho, eu errei ali. Em vez de eu matar a coisa realmente, o que, que eu fiz? Eu arranchei o bicho, aí saiu uma fumaça ali, e aquela ferida certamente sarou, né? Amém? Vocês estão entendendo? Vai existir o povo de Deus?
Vai
existir. Mas, infelizmente, não vai ser um bloco. Vai ser um povo que, envolvido no meio de outras coisas, é uma luz no meio das trevas. É uma estrela no céu. Amém? O inimigo vai continuar, no meio da gente. O joio vai continuar no meio da gente e tal. Mas vai existir o povo. O povo está aí. Quem é o povo de Deus? É aquele que estão vencendo. Aquele que estão caminhando. Ele está caminhando. Amém? E você sabe da sua vitória. Você mesmo sabe das vitórias que você tem tido. Você mesmo sabe do que você tem conseguido. Amém? Às vezes a gente pensa assim, ó, não, eu vou, a partir de agora eu vou ver, eu vou ler uma vez por dia, eu vou orar uma vez por dia. Eu não vou marcar hora, eu não vou marcar lugar, eu não vou chamar nenhum companheiro. Eu vou fazer um compromisso comigo mesmo. Eu vou buscar a Deus. É assim, meus irmãos, é assim. que se eu depender de mais um, dificulta muito mais para mim. Se eu depender de mais um, dificulta para mim. Você quer? Quer. Então, pegue a sua cruz. E... Amém? Amém? Seja cigarro, seja bebida, seja o que for. Nada pode impedir você de ser um filho de Deus. É assim que vai ser, assim que vai ser constituída a igreja. Por que que eu sei que vai ser assim? Por que que eu sei, Toninho, que vai ser desse jeito? Hã? Por causa de Jesus Cristo. A pedra fundamental, a primeira pessoa a fazer parte da igreja foi o Indez. A pedra principal, não foi assim com ele? Se ele estivesse dependendo de uma pessoa, da família dele, se ele dependesse da família, ele tinha chegado? Tinha, Godoy? Se ele dependesse de... Não, Godoy, ele não dependeu de ninguém. E ele foi a principal pedra da igreja. É a ele que nós devemos imitar. Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todas as vezes que você tiver uma dificuldade, você vai olhar para a serpente lá, né? Levantada lá no deserto. Quando você levantar e olhar Jesus Cristo lá preso na cruz, ali simboliza a morte da serpente. Amém? Não, serpente. Não, demônio. Você não tem poder sobre mim. Não, demônio. Amém? Ali ele crucificou a serpente. Pecado. Por isso é que todo aquele que olhar para a cruz, a pessoa, ele conseguiu vencer, ele conseguiu fazer. Porque ele fez assim. Ele não desfez de você, minha filha. Mas ele não pôde esperar por você. Ele não desfez da mãe dele, mas ele não pôde esperar pela mãe. Se ele esperasse, ele não teria feito o que ele fez. E é o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos fazer. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Por isso que o Evangelho, às vezes, ele é até certo ponto cruel, né? Porque ele diz, precisa deixar tudo, deixando todos os embaraços. Se a sua mulher está te embaraçando, deixa a sua mulher, que você deixando, você vai ajudá-la. Deixar não é jogá-la fora e etc, não. Toca para frente. Ela não quer orar, você ora, né? Você levanta, põe ela para dormir e vai orar. Ora com ela para ela dormir, entendeu? Abençoa. Tá. Dorme, filho de uma égua. Amém? Não, estou brincando. Dorme, meu bem, meu amor. Entendeu? Tá, ó. Que Deus te abençoe. Ela deitou e dormiu. O que você vai fazer? Vai orar, vai chorar, vai pular o seu joelho no chão e vai clamar. Agora, se você, bem sim, vamos orar? Amor, vamos orar? Ela está dormindo. Ela está dormindo lá, descansada, tranquila. E você, bem sim, vamos orar. Ela já levanta irritada. Ela já levanta irritada. Por que você não ora? Ora você, não é você que está precisando de orar? Não é não? Não fica mandando a gente não, ler não. Não fica mandando a gente buscar a Deus não. Busca você, ué. Eu já escutei isso. Não foi pela minha esposa, mas eu já escutei. Eu já escutei muitas vezes isso. Quem está precisando de Deus não é você, então vai atrás. E é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Vai existir o povo de Deus? Vai. Por que que eu sei que vai? Porque o Senhor existe. Porque Jesus Cristo está vivo. E querendo ou não querendo, tem muita gente, os que são dele estão, todo dia ele colhe alguns, todo dia ele colhe alguns. E ele tira do meio de nós, ele tira, é aqui na terra que ele tira. Ele chega, o machado está ali posto à raiz da árvore, o machado está posto à raiz da árvore. Aquela árvore está boa, aquela pessoa, o machado está ali. Não é para fazer ruindade. É para colher. O machado está posto à raiz da árvore. Não é para fazer ruindade, não. É para colher uma coisa que já está pronta. Para colher uma vida. A seara nunca teve tão madura. E então a seara está madura, colhe. O povo de Deus está aqui, gente. Ele está aqui. Eu não posso julgar pela aparência, ninguém pode julgar pela aparência, mas o povo de Deus está aqui. Quem realmente pode fazer isso, vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Nós temos escrituras, palavras, que mostram isso. Que mostram isso. Agora a gente aqui, a gente às vezes sofre, como Jesus sofreu, como todos os discípulos sofreram, como você sofre. Por quê? Porque você quer que sua filha seja salvo, que sua filha entenda. Você quer que o seu filho seja salvo, que ele entenda. Você quer que a sua esposa, o seu esposo. Isso te faz. Atrasa você. Né? Te faz sofrer. Né? Concorda? Jesus já disse assim: Até quando eu vou o quê? Até quando eu vou ter que aguentar vocês? É. O povo, mas não é que ele fugia do povo, é que ele chegava às vezes a se preocupar realmente com a dificuldade que as pessoas tinham para entender. Então vamos ler. Lê aí para mim, por favor. Três, o que que eu falei? Três.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
Pronto, acabou. Você arrependeu? Você se arrependeu de alguma coisa que você entende que está errado? Você se arrepende de alguma coisa que você entende que está errado? Você não vai fazer mais nunca aquilo. É assim. Você não vai fazer mais. Você se arrependeu genuinamente. Pronto. Quem vai obrigar você a fazer novamente? Ninguém vai poder fazer. É porque não houve arrependimento. Se realmente houver arrependimento, amém? Agora, tem determinadas castas de demônio que às vezes saem com mais dificuldade. A gente pensa que não, mas uma bebida, um cigarro, uma droga. Mas até droga pode ser situação mais grave. Pronto, acabou. Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu sou dessa opinião. Eu sou dessa opinião. O quê? Que não tem nada que Deus não possa fazer, gente. Fala, mas droga. Qual a droga você usa? Maconha ou crack? Maconha, não. Maconha Deus cura. Crack, não. Crack você está lascado. Não tem jeito. Não, gente. Não tem droga que Deus não cure. Não tem nada que Deus não possa fazer. É, não tem. Pode. Isso. É porque você gosta. Tem certos tipos de coisa que a gente, é igual coceira no pé. Tem certas coceirinhas que você... Não, você fala, passa um remédio, que ela sara, passa isso aqui, que ela sara na hora. Você fala, não, mas é tão gostoso. Não é não? Tão gostoso. Eu lembro, assim, tinha uns carrapatinhos, assim, que estavam coceira gostosa. Aí a minha mãe fala, não, tira, tira ele assim, ó. Falei, não, mãe, deixa a gente coçar só em volta. Deixa ele subir. Tem certas coisas que a gente não tira porque você tem amor pela coisa. Você tem amor pela coisa. O dinheiro. O dinheiro, a gente sabe que o dinheiro é um problema. E por que a gente não joga essa porcaria fora? Então nós vamos sofrer muito ainda com o problema do dinheiro. Nós ainda vamos sofrer muito com dinheiro. Esse você ainda não se arrependeu. Né? Você ainda... Tem certas coisas que nós temos, vamos ter dificuldade. Muita dificuldade. Deu para entender, filho? Tem certas... O dinheiro é uma droga terrível, uma droga terrível. Mas, e aí, a gente ele vai fazer mal, porque Deus disse que faz mal, que não é bom, e etc. Ele vai fazer mal para a gente a vida inteira. Melhor seria ficar sem ele, mas se a gente não é capaz... Ainda não houve arrependimento suficiente que nos permitisse viver livre do dinheiro. Você imaginou que coisa boa que seria? O que mais? O que mais vocês querem perguntar? Pode perguntar mais. A Regina tem coragem de perguntar. Não? Amém. Então leia aí. Leia aí esse versículo aí.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
Amém. Por exemplo, tem determinadas festinhas, determinadas coisas que a gente sabe. Sabe que não pode, sabe que não deve, mas não quer se arrepender porque tem medo de ficar sem. Tem medo de ficar sem aquilo. Continua.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Pois é, agora para aí. Repete esse versículo.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Amém. O caminho do Senhor é esse. Pega a sua cruz e siga-me. Qual é o caminho do Senhor? É esse. O caminho de Deus é deixando as coisas que para trás ficam. Por exemplo, bebida ficou para trás, cigarro ficou para trás, mas isso ficou para trás, foi ficando para trás, as coisas foram ficando para trás. O santo foi ficando cada vez mais santo, o justo foi ficando mais justo. Mas se você empacar, lá no comecinho, você ficar ali preso, na droga. Pronto, como que eu vou fazer? Eu vou largar para trás? Olha, uma coisa à toa, droga. Essa droga, de droga. Coisa à toa, que não tem valor nenhum, que não tem importância nenhum. Não está, não vai me atrapalhar? Então, o versículo embaixo, perguntou assim, respondendo ele disse, versículo 10.
E a multidão o interrogava dizendo, que faremos pois?
Repete.
E a multidão o interrogava dizendo, que faremos pois?
E continua.
E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira.
Pronto. Aí você tem duas túnicas. Repartiu? Repartiu? Hã? Não? Hã? Aí você vai continuar carregando duas túnicas. Você vai continuar arrastando duas túnicas. Por quê? Você não acreditou. Você não, realmente, não se esforçou. Não se esforçou para fazer isso. Você achou que não tinha tanta importância. Quem tiver alimento, faça o mesmo. Você concorda que amanhã você vai repartir alimento com alguém? Vai. Não, agora mesmo você já pode adiantar, dizer para mim, não, isso aí passa a régua, isso eu não vou fazer não. Amém? Você vai repartir o alimento amanhã? Você fala, não, mas eu não tenho alimento, minha mãe que tem, meu pai que tem. E quem tem alimento? Vai repartir? Hã? Vai não? Mesmo? Mas então está danado. E quem tem dois vestidos, vai repartir um vestido? Porque, não, eu não tenho túnica. Eu não tenho túnica. Eu tenho vestido. Eu não tenho túnica, eu tenho calça. Você vai repartir alguma coisa amanhã? Não precisa ser hoje, então. Amanhã. Vai repartir? A Vilma vai. Já tem um que vai. Vai? Experimenta fazer para você ver se não funciona. Experimenta você fazer, se você não vai criar força, se você não vai criar poder, porque o poder de Deus te aperfeiçoa, quando você realmente entende, não precisa contar para ninguém, pega lá, não fala para a mulher, senão ela não deixa repartir não, não deixa, se você realmente tem vontade, tem que fazer às vezes escondido, né? Que a mulher não vai deixar você, às vezes, repartir nada com ninguém. É? Agora, experimenta fazer para você ver se o poder de Deus não aumenta na sua vida. Experimenta fazer para ver se o poder de Deus não aumenta na sua vida. O que a mão direita fez, a mão esquerda não precisa saber. Você vai ver o resultado, aonde? Você começa, você fala, mas de onde está vindo essa força? De onde está vindo essa força? Como é que é? Aquela força. Aquela música do Roberto Carlos. A força que me faz cantar. Como é que é? Né, Leandro? Mas é verdade. Quando você pensa que não, Ramiro, você começa a adquirir porque você começou a colocar em prática aquelas coisas pequenininhas. Por isso é que Jesus criticou os fariseus. Vocês comem mosquito, engolem um camelo. Quer dizer, vocês fazem coisas tão difíceis. Tão difícil, por exemplo, ficava lá uma hora, duas horas, às vezes fazendo sacrifícios, passava um tempão, jejum. Abraão fazia jejum todo dia lá, jejum, sacrifício, etc. Jesus falou: sabe qual o jejum que eu mais gosto? É isso. Experimenta fazer essas coisas que você pensa que não tem valor, que não tem tanto valor. Mas não conta para ninguém, e não conta para ninguém que você fez. O resultado vai aparecer aonde? O resultado vai aparecer. Você vai começar a perceber: meu Deus, eu estou sentindo uma força, uma disposição, uma vontade de fazer mais. E respondendo disse: quem tiver duas túnicas, reparta. Quem tiver alimento, faça a mesma coisa. Chegaram, etc., tal, devendo fazer. E ele disse, versículo 13, não peçais mais do que vos está ordenado. Os soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Ele disse: não trata ninguém mal. Não trata as pessoas mal. Nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Não faz greve, não reclama, não pede aumento. O povo de Deus vai fazer isso. O povo de Deus vai fazer isso. O povo de Deus vai fazer isso. Amém? Aí Malaquias fala assim, ó, Malaquias fala assim: e você vai chegar o momento, que por enquanto parece que está tudo igual, mas vai chegar o momento em que você vai ver a diferença, vai chegar o momento em que você vai ver a diferença. Por enquanto, parece que todo gato é pardo, mas vai chegar um momento em que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que serve a Deus. Por que que na vida de um, de outro, começa a ficar diferente? Porque ele está realmente colocando em prática aquilo que Deus mandou. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Não esperou por ninguém. E falou para a mãe dele, falou para a mãe: você não sabia, não falou nem senhora, né? Mulher, você não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Eu, todo mundo na festa, e Jesus fazendo o quê? Todo mundo lá, certo? Família, povo dele, todo mundo lá. E ele? Cuidando das coisas do pai. Eu estava ocupado, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Mas seu pai está comigo? Não, ele não estava se referindo a José, ele estava se referindo a Deus. A hora que você começar a realmente entender isso, começar a realmente cuidar do reino de Deus, das coisas do seu pai, interessar mais, começar fazer aquilo que precisa fazer, a igreja vai começar realmente a alcançar a glória da igreja. A glória da igreja é essa. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pronto. E aí, aquele que serve começa a incentivar aquele que não serve. E aquele que não serve vai querer também servir. Nós vamos ajudar uns aos outros assim. Aquele que serve a Deus vai servir de exemplo para o que não serve. Amém? O que serve vai servir de exemplo para o que não serve. As pessoas vão querer desejar. É assim que Deus arrumou para que não houvesse acepção de pessoas, para que não houvesse juízo, não tivesse, né? Foi que a gente fizesse pela imitação. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Vamos abrir em Isaías 66. Isaías 66. Versículo 21. Vamos ver aqui. Versículo 60. Tem muita coisa para ler. Mas nós vamos ler só algumas coisinhas. Depois, se vocês interessarem, ler mais. Mas pega Isaías 60, 16. Quinze. 14. Você tem muita coisa boa. Vamos 14. Não quero nem olhar mais. Só 14. 14. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Vai existir? Vai. As pessoas vão te procurar. As pessoas vão querer imitar você. Vamos lá, 14.
Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel.
Repete.
Também virão a ti.
Virão a ti. Engraçado assim. Vem cá, Filipenses. Ó, fala, é como se ele estivesse falando com o Filipinho aqui. Então ele dizendo assim, ó, e virão a ti, a ti. Lê de novo.
Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram.
Os filhos do que te oprimiram. Então, muita gente oprimiu o Filipinho. Muita gente criticou o Filipinho. Muita gente zombou do Filipinho. E depois essas mesmas pessoas vão, se ele realmente alcançar o que Deus está querendo que ele alcance, até aqueles que fizeram com ele isso vão chegar até ele pedindo, continua lendo. Então aqui, nós estamos falando com o Filipinho, vamos lá.
E prostrar-se-ão às plantas dos teus pés.
Dos teus pés, Filipinho. Seu pé está grande demais, né? Qual é o nome do seu carro? Vai, então. Vai prostrar os seus pés. E você, com toda a humildade, não vai, não, não faz isso não, entendeu? Né? Vai perdoar a pessoa, vai querer bem a pessoa, vai amar a pessoa. Vai repartir com a pessoa, as pessoas virão, até você. E que vai, que mais?
Todos.
Chamar-te-ão. Não é isso? E chamar-te-ão. Engraçado, está se dirigindo a uma pessoa, e aí diz assim, e chamar-te-ão, cidade do Senhor, Sião, cidade do Senhor. É uma pessoa. Então, o que vale para o povo, vale para você. As palavras são dirigidas a uma pessoa, a você, individualmente. E coletivamente, nós somos essa casa de Deus, esse Sião, esse povo de Deus. Mas essa palavra é dirigida para ele. Quando eu ouço, eu sou Sião, eu sou a cidade, eu sou o povo de Deus, eu sou o povo de Deus. Por que que eu sei que tem povo de Deus? Porque eu sou o povo de Deus. Eu não posso abrir mão disso. Amém? Eu não posso abrir mão disso. Amém, Felipe? Continua lendo, por favor, Felipe.
E chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, te porei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores.
Você concorda que a vida da pessoa foi ficando mais forte, mais poderosa? Em vez de prata, ouro. Em vez de ferro, prata. Foi ficando mais forte. Ele foi até os exatores, até aqueles que eram contra ele, passa a ser a favor dele. Amém? Pilatos, Herodes, ninguém incriminou Jesus, não. Ninguém. Falou, não, não tem como, esse homem, como é que eu vou dizer que, ele é, que eu tenho alguma coisa com ele? Não tem. Pilatos, Herodes, e etc. Ninguém tinha nada contra Jesus. Amém, gente? Creia, para você ver se as coisas, você mesmo vai dar testemunho, você mesmo vai dizer, é diferente, tem diferença mesmo. Amém? Continua lendo, por favor.
Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos.
Está referindo-se a uma pessoa, não está se referindo a muito. Está falando com uma pessoa. Quando fala, nunca mais te ouvirá de violência na tua terra. É em você. Você vai ser uma pessoa pacífica. Você vai ser uma pessoa dócil. Não tem. Você fala, não, eu não sei fazer violência. Eu não sei fazer violência. Eu sou uma pessoa assim. Homem, quem que foi? Foi Deus que mudou. Foi Deus que mudou a minha natureza. Eu não sei odiar ninguém. Eu não sei fazer violência. Pronto, acabou. Mudou a minha vida, mudou. Mas como? Foi de fé em fé, de passo a passo. Foi caminhando, seguindo o Senhor. Que foi acontecendo isso? Eu não sei fazer violência. Eu não sei odiar ninguém. Eu não sei tratar os outros mal. Mas como que você fez isso? Que dia que você aprendeu? De fé em fé, caminhando, você foi adquirindo e se tornando a pessoa que Deus quer que você seja. Vocês concordam? Mesmo? Continua lendo, então.
Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às suas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia.
Eu não vou precisar mais do sol. Eu não vou mais precisar. Olha, parece até estranho isso. Parece até estranho. Eu não vou mais precisar do sol. Amém? O que significa isso? Hã? Eu não vou precisar mais. Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Até que todos cheguemos a esse ponto. Eu e Deus somos um. Eu não preciso mais, porque eu sou. Amém? A vontade de Deus é essa, de fazer de nós igual a Ele. Tudo que Ele tem foi dado a nós. Não é, como é que chama? Heresia, não. Não é heresia, não. Não é heresia. O diabo só respeita se Deus estiver em você. O diabo só respeita se você tiver a estatura do varão perfeito. Amém? Amém. Deus nos deu esse poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Filho de Deus é o quê? Filho de abacate é o quê? Coco, coco. Amém? Não é heresia, não. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos igual a Deus. Por isso é que o diabo fica abaixo de mim. Porque eu passo a ser maior do que ele. Eu passo a ser maior do que ele. Amém, gente? Quem de mim se alimenta, quem vai caminhando, vai chegando, até que nós todos possamos chegar ali onde Deus quer. Se não, divina, o bichinho pequenininho vai ficar em cima da gente, judiando, batendo, etc., machucando a gente. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você chegue a esse ponto de dizer para o cigarro, não, de dizer para a bebida, não. Eu sou maior do que você. Para dizer para o pecado, eu sou maior do que você. Amém? Pronto. E chegar e dizer, não, eu sou maior do que você. É isso que Deus quer. Aí vai aparecer a igreja. Aí começa a aparecer a igreja. E essa igreja é gloriosa. Gloriosa por quê? Porque ela, a glória de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, vai chegando. Mas aí a gente pensa, às vezes, quer ver uma coisa assim, um fogo acontecer. Não, meu filho. O poder, como é que foi a visão? O poder de Deus é saber perdoar. O poder de Deus é dizer não ao mal. O poder de Deus é não saber mais fazer violência. Amém? Pronto. Amém. Deus falou conosco. Você está onde? Qual o versículo, filho?
19.
Leu 21.
E todos o teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado.
Repete.
E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado.
Quem está fazendo essa obra em nós aqui? Ele. Obra das mãos dele. Obra das mãos dele. É ele que está fazendo isso. É ele que quer isso. Amém? Zacarias, capítulo 8. Zacarias 8. Onde está Zacarias? Aonde? Onde está? Isso. Depois de Ageu, né? Zacarias 8. Versículo 3. Zacarias 8, versículo 3.
Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade.
Continua.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça.
Amém. Vai existir o povo de Deus? Vai. Olha, não importa se é criança, não importa se é velho. Se entender isso que nós estamos falando, tanto a criança quanto o velho pode entender isso? Pode. Se for maravilhoso aos seus olhos, será também maravilhoso aos olhos de Deus. Se você acha que é bom também aos olhos de Deus. Você pensa assim, nossa, você sente bem repartir alguma coisa? Você sente bem magoar os outros? Você sente bem magoar os outros? Não. Deus também não sente. Então, aquilo que é bom aos olhos de Deus, vai ser bom aos nossos olhos. E aquilo que vai ser bom aos nossos olhos, será também bom aos olhos de Deus. Deus fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então você vai ser uma pessoa que tem tudo para viver bem. Tudo para viver bem. Velho, né, tem uma idade abençoada, saúde, etc. Que muito magoa e estraga, às vezes, com a nossa vida, são os pecados. Os pecados. São coisas que, às vezes, machuca, estraga. São os pecados. Então, seja você, meu irmão, um filho de Deus. Seja você, independente dos outros, uma pessoa que sente bem em ser filho de Deus. Vira a página, no capítulo 8 ainda, versículo 16.
Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um, com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo.
Amém. Então, volta a ler, por favor, filho. 16.
Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas.
Amém. Isaías, agora 59. Versículo 20.
E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor.
Quanto a mim... Repete.
E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor.
Então... Quando você começa a se esforçar, começa a desviar da transgressão, virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem. Virá um Redentor sobre nós, virá o Espírito Santo sobre nós. Ele perceber o seu esforço, basta o Espírito Santo perceber o seu esforço. Amém? Vê as suas lágrimas. Entender que você está ali, o Espírito Santo virá, o Redentor virá sobre você. Só de perceber, amém, gente? Só de perceber o esforço, de ver ali as suas lágrimas. Você perguntar, Senhor, por onde eu vou começar? Só dele perceber, ele conhece a intenção do seu coração. Versículo 21.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade. Nem da boca da posteridade, da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre.
Amém. Quantas vezes eu lembro disso? Quantas vezes, às vezes, eu quero, sou tentado a desanimar, tentado a pensar diferente? Quando Deus me faz fazer lembrar, né? O meu Espírito que está sobre ti, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca. Aí eu falo, mas como agora? Como que eu vou recuar se o Espírito de Deus está sobre mim? E se a palavra de Deus está na minha boca? Como que eu vou recuar se o Espírito de Deus está sobre mim? E aí ele fala... As palavras que eu pus na tua boca, ela não vai sair da tua boca. Agora, se você tem dúvida, ah não, mas não está, não está, né? Começa a achar que não está, começa a pensar que não está, olha para cima para ver se você vê o Espírito, ah, não estou vendo o Espírito. Mas desse jeito não funciona, gente. Desse jeito não funciona. Amém? O Espírito de Deus está sobre mim. Pode não estar sobre você. Ou está sobre você, filho? Está, ué. Claro que está. E quando Deus vê esse esforço, vê essa sua fé, claro que as coisas funcionam é desse jeito. O que dia que Deus vai estar com você? Aí, né, às vezes, eu vou dizer que o Espírito de Deus não está. Então, a prova que ele está é pela palavra, a prova que ele está é pelo empenho, é pela fé, pela dedicação, pela vontade, pela capacidade que você está adquirindo de não fazer mal para ninguém, de amar todo mundo, de não ter um inimigo, de não ter uma inimizade. De não ter uma inimizade, não ter um inimigo. Que coisa mais boa. Aonde que você adquire isso se não for de Deus? Aonde que você adquire se não for de Deus? Livre acesso. Amém, gente? Claro, a palavra está se cumprindo na vida, na sua vida. A palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Você mesmo sabe. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, não precisa de você. É, não, mas eu sei. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Todo mundo jogando pedra, todo mundo querendo matar o homem, porque ele falou que Deus era com ele. Mas é com você também, meu irmão. Ele fala, vê as minhas obras, vê o que eu faço, vê como eu vivo, vê se Deus não é comigo. Saberás que eu sou o Senhor. Amém? É isso. Não tem jeito de falar mais não. Amém, gente? Deus falou com você? Falou? Amém. Ainda no Isaías 58. Versículo 1. Clama em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a tua transgressão e a casa de Jacó os teus pecados. Todavia, é um povo que peca. Deus sabe que a gente é um povo que peca. Todavia, me procuram todos os dias. Tem prazer em saber os meus caminhos. A diferença? Olha a diferença. Amém? Amém? Qual a diferença entre o justo e o injusto? Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Não é o fato de pecar, não. Porque qual é o homem que não peca? Salomão falou, quem é que não peca? Ah, mas aquele ali está procurando todos os dias. Todavia, todavia, me procuram todos os dias. Tem prazer em saber o que eu penso. É, essa é a diferença. Quer saber o que, que Deus pensa? Quer saber o que, que Deus está fazendo? Quer saber o que está acontecendo nos dias de hoje? Todos os dias me procuram para saber. Amém? É isso. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia.
Mesmo?
Mesmo.
Amém. Então é isso aí. É isso aí. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Faz do jeito que você quiser. Amém? Faz do jeito que você achar melhor. Não tem regra, não está marcado para ninguém vir amanhã, nem depois, etc. Faz do jeito que você achar melhor. E depois você vai ver o resultado. Se funcionou, continua fazendo. Se não funcionou, muda, mas não para não. Que jeito que você vai fazer? Do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar melhor. Amém? Hoje eu estava até ouvindo uma orientação que um pediatra estava dando. Achei até interessante. Uma orientação que o pediatra estava dando porque as mães que amamentam as crianças, está havendo uma série de coisas, e esse pediatra, ele escreve um livro. Porque o povo vai inventando moda, e às vezes a mãe começa a sentir dificuldade em amamentar a criança, porque para amamentar a criança tem que limpar, tem que fazer higiene, tem que fazer não sei o quê, tem que sentar, botar os pés para cima e fazer isso, uma série de cerimônias. Tá? Aí ele falando que não tem nada disso, que a mulher tem que amamentar o filho do jeito que ela achar melhor. Se ela quiser plantar bananeira e amamentar o filho assim, se ela achar que é mais cômodo, é melhor para ela, amamente assim. Aí ele está dizendo, né, que as mães antigamente penduravam os filhos ficavam pendurados na cintura e grudados no peito ali, e ela trabalhando, e ela arrumando os trenhos e ajeitando as coisas. Ainda bem que você alcançou, né? Então ele falando, o importante é que a criança sinta bem e a mãe confortavelmente possa amamentar o seu filho. Aí eu estou dizendo aqui, que eu quis dizer isso para quê? Você vai do jeito que você achar melhor, se de dia, se de noite, se deitado, amém? Se agachado, do jeito que você achar melhor. Você está sentindo bem? Faça assim. Amém? Você está sentindo bem? Faça assim. Começa a perceber que tem uma diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o que faz e o que não faz. Amém? Ficar olhando, esperando, é que não é melhor, não é o melhor resultado. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Tem alguma coisa na cantina, novidade, precisa anunciar aqui ou não? Ah, tem lá, então, Iraci está falando, né? Quem quiser deixar um trocadinho lá na cantina, né? Por um estrogonofe de frango, negocinho lá, etc. Né? Em vez de às vezes, deixar fora, deixa com a gente mesmo. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, que nós possamos fazer logo. Que nós possamos alcançar logo a glória da igreja. Que nós mesmos possamos perceber a diferença que existe entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós possamos, nós mesmos, que estamos confusos muitas vezes, ou que estamos perguntando, desejando saber, em meio a tanta confusão, em meio a tanta dificuldade, que nós mesmos possamos mostrar ao mundo, que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E que a glória de Deus está à disposição da igreja. A glória de Deus está à disposição da igreja. Dos velhos, dos novos. Do que tem muita idade, do que tem pouca. A glória de Deus tem sido derramada. E pode ainda, muito mais, para um povo que se dispõe a se afastar do mal, que se arrepende e volta para Deus, de todo o seu coração, E volta para Deus com toda a sua alma, com alegria, que há uma diferença. Há um motivo pelo qual nós vamos buscar a Deus. Louvamos o Senhor, Senhor. Damos graças ao Senhor mesmo. E que isso ocorra o mais rápido possível. Que eu penso que é urgente. Para que ninguém se perca. Para que ninguém seja, Deus, judiado, como o Senhor nos mostrou na visão. Que o inimigo não leve vantagem sobre nós. O inimigo não leve vantagem sobre nós. Que nós realmente sejamos, ó Deus, aqueles que alcançaram a fé, que alcançaram a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Renova a nossa fé. Renova, Deus, o nosso entendimento, a nossa esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Agora com alegria. Amém. É agora. Você já fez o que tinha que fazer agora. Você fez o que tinha que fazer agora. O resto você vai fazer depois. Amém. Você vai fazer. Dá o segundo passo, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Vamos ficar de pé?
Nosso Deus é um Deus maravilhoso, reina desde o céu, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso.
Poder,
nosso Deus, nosso Deus.
a igreja, nosso Deus é. Ele reina. Aleluia. Só a igreja, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, reina desde o céu, com poder saber. Nosso Deus é um Deus, reina, reina desde o céu. Mais uma vez, vem forte a igreja. Nosso Deus. Nosso Deus,
Deus
maravilhoso, Ele é maravilhoso,
reina Deus,
Ele é tremendo,
céu,
nosso
Deus,
será necessário o sol, porque nós seremos o sol. A luz há de brilhar intensamente. Amém? E se nós colocarmos esse pensamento, e cada um contribuir com um pouco, como a lenha na fogueira, se cada um contribuir, nós seremos muito, mas muito forte. Amém? Pensa, nós vamos cantar mais um pouquinho. Pensa assim. Eu quero dar, Senhor, a minha contribuição. Eu quero contribuir com a minha fé. Com a minha fé.
Deus, nosso Deus é um Deus maravilhoso.
Só igreja!
amor, esse é o nosso Deus.
Nosso Deus, nosso Deus, é um Deus maravilhoso, reina desde o céu, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus, é um Deus, ele reina.
Esse é o nosso céu, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus.
Nosso Deus reina, reina desde o céu, reina desde o céu, reina, reina sobre nós, reina sobre nós, aleluia. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, aleluia.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.